Jovem Pan News.
Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Muita polêmica fora do ar aqui comigo, Patrícia Scouser e Jason Lino. Essa história do banho, eu acho
rende,
que,
né? Essa história
vai
do
render
banho rende, né?
Outras edições, mas deixa abaixo.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia, Lucas, bom dia a todos.
Bom dia, doutor Sérgio.
É, nosso assunto também é bem polêmico, hein, doutor Sérgio?
Né? É verdade.
Pois é, porque a gente vai falar sobre assaltos. Quando esses assaltos acabam acontecendo dentro de algum estabelecimento comercial, né? Você está num restaurante, por exemplo, e você é assaltado. Você tem o celular, documentos, dinheiro levado. Será que essa empresa é responsável pelo que aconteceu com essa pessoa ali dentro do restaurante? É ou não é, doutor Sérgio?
Quando, Patrícia, o assalto é a pessoa, vamos lá, você está dentro, digamos, de uma lanchonete, de um restaurante, e chega lá um meliante e assalta, começa a tomar carteira, celular, esse tipo de coisa. Não há uma posição definida, que a gente chama no jargão jurídico pacífico, ou seja, não há um entendimento uníssono da justiça sobre a responsabilidade daquele estabelecimento. Se o assalto se dá, por exemplo, a um veículo, aí é outra coisa, a gente pode falar depois. Mas na pessoa, e isso, infelizmente, é de certa forma comum nas grandes cidades, nas capitais, em diversas cidades do Brasil, isso não é incomum. Você está ali num restaurante, numa lanchonete, num estabelecimento, numa loja, por exemplo, comprando uma roupa, um produto qualquer, e entra naquele lugar um assaltante, rende todo mundo. A intenção dele seria roubar o estabelecimento, mas ele acaba se aproveitando dos clientes que estão naquele ambiente e também levando pertences daquele consumidor, daquele cliente. Não há, na verdade, repito, uma posição da justiça de forma definitiva, nem para um lado, nem para o outro. Na verdade, a maioria dos juízes, mas é uma maioria, viu, Patrícia, bem apertada, tem entendido que a empresa, o estabelecimento comercial, não responde, não é responsável por aquilo que o cliente perdeu, que foi subtraído, nem eventualmente, numa hipótese até muito pior, muito mais extrema, por alguma violência física que o cliente tenha sofrido, uma vez que isso é tido para essa maioria do judiciário, como parece absurdo, né? Mas é por aí, fato da vida cotidiana, ou seja, isso acontece, nós estamos sujeitos a esse tipo de situação, embora seja muito indigesto nós, como cidadãos, aceitarmos que isso tenha que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, não deveria ser assim. Mas, em resumo, não cabe indenização para esse tipo de situação, nem o ressarcimento pelo produto do roubo, aquilo que o cliente perdeu quando o estabelecimento estiver sendo assaltado.
Doutor Sérgio, segura mais uma polêmica aí. Sabe quando a gente estaciona o carro nos estacionamentos do supermercado, dos shoppings, e aí tem aquelas placas assim, avisando aos clientes que a empresa não se responsabiliza por danos causados, não é? Nos estacionamentos das lojas. Isso, de fato, exonera as empresas de responsabilidade?
Não, aí muda tudo de figura daquela primeira análise que eu fiz, que é o assalto à pessoa. Já o veículo, Lucas, tanto um carro como uma moto, um caminhão, enfim, quando você entra num estabelecimento, pode ter a placa mais bonita que for. Nós nos responsabilizamos, etc. e tal. Isto não tem valor. Aí nós já temos uma posição definitiva da justiça dizendo que a empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou o furto do veículo ocorrido no estabelecimento. O dano, porque pode ser o carro como um todo que foi levado, ou alguma coisa que estiver, que fizer parte do carro. Claro que o cliente, Lucas, tem que tomar os devidos cuidados para provar. Então vamos lá, você tem que guardar aquele tiquezinho, né, o que você recebeu, já em alguns lugares que isso é feito eletronicamente, mas enfim, você tem que provar que você estava naquele lugar, naquele estacionamento, o veículo, você vai ter o documento, faça logo uma reclamação. Então não deixe para um dia posterior, porque eu mesmo já presenciei isso em casos conduzidos pela nossa equipe, em que um consumidor, 2, 3 dias depois, foi ao estabelecimento dizendo meu carro foi roubado, etc. Mas, na verdade, aquilo não tinha acontecido dentro do estabelecimento. Era uma tentativa de uma fraude, de um engano. Então, o que a gente recomenda é que a pessoa, tendo constatado aquele dano, que pode ser também uma colisão, tendo constatado o dano, você imediatamente procure o responsável, o gerente do estabelecimento. Se for o caso, faça um boletim de ocorrência. Hoje isso pode ser feito até de forma eletrônica, não precisa nem ir a uma delegacia. Então você tem que ter prova de que aquilo aconteceu e fazer essa queixa imediatamente. A única ressalva são pertences dentro do veículo, porque aí a justiça já pende para o lado de não dar essa indenização, porque a prova é praticamente impossível. O cliente chega lá e diz assim, o meu carro foi arrombado e eu tinha uma carteira lá com 10 mil reais em dinheiro dentro. Uhum. Não tem como eu obter isso de volta da justiça, porque senão nós teríamos uma porta escancarada para muitos tipos de golpe. Então isso não, mas o veículo em si, você vai ter direito ao ressarcimento.
E aí, doutor Sérgio, tem até a pergunta de um ouvinte que não quer ser identificado. Ele falou que nas academias, né, de musculação e de ginástica, tem aqueles armáriozinhos, né, para a pessoa guardar ali carteira, celular, roupa. Se acontecer algum furto ali nesses armários, a academia é responsável?
A academia é responsável, sim, Patrícia, e o nosso ouvinte. É claro que a questão da prova neste caso também é algo que precisa ser muito bem esclarecido. Porque é uma coisa, eu tenho lá meu armário número 20 na academia. Eu tranquei e quando eu retorno eu tenho ali sinais de arrombamento. Então eu vou à academia e digo, meu armário foi arrombado. Agora, o que eu perdi, o que foi levado? É essa questão da prova que é a grande complexidade de uma situação como essa. Portanto, se eu, cliente, não tiver como comprovar o que existia lá dentro, eu terei dificuldade em me ver ressarcido. Mas como é que eu vou comprovar? São coisas assim que parecem muito absurdas, mas não tem outro jeito, porque, repito, senão nós teríamos uma porta muito aberta para enganos, para golpes. Uhum. Então eu posso provar por testemunha, alguém que estava junto comigo, uma câmera, normalmente esses armários têm uma câmeras verificando. Então eu tenho que, de alguma forma, demonstrar aquilo que foi o meu dano, senão o estabelecimento não não há como ele ser condenado a arcar com alguma coisa que eu, cliente, não comprovei que estava dentro do armário naquele momento.
Agora, doutor Sérgio, uma outra situação que nós aqui do jornalismo sempre noticiamos. Quando um assalto acontece dentro de um ônibus, isso gera para a empresa o dever de indenizar os passageiros que foram vítimas dos criminosos?
Então, Lucas...
Polêmico também.
Isso também, infelizmente, é tão comum, né? Seja ônibus interestadual e os ônibus que circulam aqui nos municípios, no nosso caso aqui na Grande Vitória. E o que a justiça tem entendido sobre isso, que é também algo ainda muito polêmico, é que essa responsabilidade não é da empresa. É a responsabilidade é apenas e tão somente do terceiro, ou seja, do assaltante. Porque entende-se que a empresa, quando abre ali, está andando com o seu ônibus, com o seu veículo de transporte, ela tem sim responsabilidade no caso de uma colisão, de um acidente, do motorista que não observou uma determinada norma, excedeu a velocidade, e isso trouxe, através, por exemplo, de um acidente, uma freada brusca, aquilo trouxe danos físicos e, eventualmente, até um óbito. Aí a empresa é responsável, sem sombra de dúvidas. Já na hipótese de um assalto, o que o Poder Judiciário entende é que não, porque a responsabilidade, nesse caso, do ônibus seria, além de ser do assaltante, obviamente, a responsabilidade também é da própria segurança pública, que nós sabemos não tem, mesmo nos países ricos, não tem como proteger todas as pessoas, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o passageiro que for assaltado, ele não tem como, não tem a quem recorrer. Ele vai ter que amargar esse prejuízo.
Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor. Uma ótima terça-feira e até quinta.
Até quinta. Um abraço a todos.
Um abraço.